Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes. No Música em Pessoa de hoje, eu recebo três representantes do grupo vocal Dona Vote, que está comemorando 5 anos de atividade. Eu converso agora com as cantoras Maíra Prates e Tayane De Carli e com o regente Eduardo Urich. Bom dia, Eduardo, Maíra, Tayane, sejam bem-vindos aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia.
Bem, vocês todos são integrantes do grupo vocal Dona Vote. Eu queria que vocês começassem me contando de onde surgiu esse trabalho e como é que cada um de vocês chegou ao grupo, assim.
Muito bem, então vamos começar. O grupo Dona Vote, ele foi concebido em 2011 pela Marlene Lopes, junto com o atual produtor do grupo, Delmar Dickel, e eles tiveram essa ideia de montar um grupo, um coro feminino. Né? Naquela etapa eu entrei como regente auxiliar, né? E a gente começou esse projeto, né? Montamos um repertório rapidinho para poder apresentar para o público, e em 2011 ele foi constituído dessa forma.
Vocês são 12 vozes?
É, em conceito são 12 vozes. É. Hoje a gente tá com 11 e temos uma vaga aberta.
Ó.
É, fica a dica.
Como é que podem contatar vocês?
Olha, a gente trabalha pelo nosso site ou pela nossa página no Facebook, mas assim, as vagas pro coro, assim, a gente sempre busca indicação, né? Porque justamente a gente tem esse trabalho bem focado em performance, né? Então a gente sempre espera uma indicação, a gente vai atrás dessas pessoas, né, ver se consegue conciliar o horário.
Seleciona conforme talvez uma identidade de pensamento musical, assim também?
E um perfil de trabalho também, porque como a gente já tem um repertório constituído, a gente segue lendo peças, né, segue trabalhando. Mas a gente já tem bastante coisa. Quem entra agora tem um repertório a correr atrás, assim, né? Então, é uma certa disponibilidade de tempo nesse sentido, né? E interesse. E tem o trabalho cênico também. Se a pessoa não pretende mostrar o rostinho ou as habilidades...
Tem que participar mesmo,
assim. É, de preferência que esteja disponível nesse sentido, né? De ir além do cantar em grupo... Pode ser um espaço muito confortável cantar em grupo, né?
Sim, tem uma certa... um conforto, né? É. De ser um entre tantos, assim.
É, e a gente brinca até que o Dona tem 11 vozes, mas a gente tem músicas que são arranjadas para até 8 vozes, 6, 7, 8 vozes. Então, com frequência a gente tá cantando sozinho, não tá cantando no naipe, né? Então... Enfim, tem uma série de coisas a levar em conta também. Se a pessoa tem o interesse, tem que ter vontade, né? Nesse sentido, a vontade conta muito.
E Maíra e Tayane estão no grupo desde o início?
Não, eu não tô desde o início.
Como é que tu chegaste ao grupo?
Ah, uma colega que canta, a Carol, ela tava pedindo indicação, tava convidando as pessoas para as do canto, que eu faço...
Tu é aluna do bacharelado em canto aqui do Instituto de Artes,
Faço bacharelado e ela até estava conversando com uma colega que estava do lado e eu ouvi e me interessei, assim, achei bem interessante esse conceito de coro feminino e 12 vozes, assim, achei um conceito muito, muito bom, assim, eu gosto de canto de câmera, assim, um grupo de câmera, eu gosto mais do que, por exemplo, coros sinfônicos. Então foi bem interessante pra mim. E me joguei, né?
Sim.
Cheguei, me enviaram um montão, um bolo de partituras. Mas foi tranquilo.
Mas não fugiu.
Mas quanto tempo agora?
Ai, não lembro.
2013?
Pode ser, 2013, acho.
Eu tô desde o início. Na época, eu eu já tinha cantado com o Delmar no Cantabile da Igreja Reconciliação, da Luterana. E a gente tentou uma época um grupo vocal também. Mas questões de horários e disponibilidades e tudo mais, ele não foi adiante, assim. E a gente ficou com aquela vontade pendente, né? A gente queria fazer aquele trabalho. Aí quando surgiu a ideia do dono, ele me ligou. Ah, vamos?
Agora vamos.
É, e foi... A gente botou um repertório de o quê? 15 músicas em 3 meses, 4 meses. A gente começou em agosto, em novembro tava se apresentando. Foi... A gente começou a ensaiar em julho, se reunir em julho, né? E em novembro a gente tava botando a cara, né?
Porque, bem, a Tayane é aluna agora do bacharelado em canto, o Eduardo se formou em regência também, uhum, aqui na URGS, e a Maíra vem das artes cênicas, na verdade.
Sim,
mas é a tua primeira experiência com música, assim, aqui no Dona Vote, ou é uma relação mais antiga, assim?
É uma relação bem antiga. Eu comecei a cantar em coro, eu tinha 8 anos. E meu pai era músico também, e... compositor, cantautor, é uma ideia que surgiu de uns 10 anos para cá, eu acho, um pouco mais, 15 anos para cá. Cresci dentro de um ambiente musical, né? E aos 8 anos, meu pai já era cantor do coral da Unicinos, foi por um bom tempo, foi presidente, foi super envolvido lá. E daí, aos 8 anos, eles abriram, quando eu tinha 8 anos, abriram um projeto que se chamou... Movimento Coral Unicinos. E tinha coro infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto. E daí eu fui, entrei aos 8 no infantil, fui até o infanto-juvenil, juvenil, e daí eu passei na URGS e vim para Porto Alegre. Né? E daí segui aqui. Lá eu cheguei a tocar flauta doce, toquei viola, toquei violão.
Mas resolveu se dedicar ao teatro. Profissionalmente, assim.
Profissionalmente eu fui pro teatro, porque no segundo grau eu comecei a fazer teatro e isso foi muito forte, foi muito impactante na minha vida.
Porque falando em profissionalmente, o Dona Vote, como é que ele se viabiliza, assim? É muito raro no Brasil a gente ter a possibilidade de coros profissionais, assim, né?
Sim, a gente não considera o dono um coro profissional, assim, a gente considera o dono um coro amador, né? Porque, por exemplo, as meninas e eu, a gente estuda na URGS, né? Estudou na URGS, mas ele é formado, em sua grande maioria, por mulheres que têm outras profissões e vêm na música uma oportunidade de se expressar, né? O dono é um coro amador, então, com pessoas sustentando com muita capacidade, eu acho, né? As pessoas que estão ali por trás, que estão segurando a barra, elas dão uma força, né? Mas, assim, para sustentar o Dona, a gente conta com projetos Lique Rouanet, né? E durante o ano, né, quando a gente não tem projeto, a gente é um coro que trabalha basicamente com trabalho voluntário, né? A gente tem um apoio lá da Igreja da Reconciliação, né, onde eles cedem o espaço, mas o meu trabalho e o trabalho das duas, né, o trabalho do produtor, o trabalho da pianista, né, Luciana Malacarne, ele é voluntário, né? A gente faz, então, todo mundo, as coralistas também, a gente faz justamente por essa possibilidade de fazer um coro feminino, né? De trabalhar um repertório diferente, né? Dar possibilidade para compositores, né? Então, a gente sempre está focado nisso, né? Quando tem, assim, um financiamento, a gente fica muito feliz, claro, né? Dinheiro, mas o foco é sempre a música.
Thank you.
Ouvimos Night, de Sergei Rachmaninoff, com o grupo vocal Dona Vote e a pianista Luciana Malacarne, sob regência de Eduardo Urich. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Maíra Prats, Tayane De Carli e Eduardo Urich, do grupo vocal Dona Vote. Eduardo, é um coro feminino, 11 ou 12 mulheres, 11 agora, mas em breve... 12 como proposta e tal. Como é que é para ti essa questão de gênero, trabalhar com um grupo de 12 mulheres e ocupar esse lugar do regente?
É uma experiência bem interessante. Eu acho que agora a conexão que regente e coro está muito próxima, assim, a gente tem um vínculo muito grande, muito forte, né? Talvez essa questão de gênero seja um susto muito mais para as meninas que entram, sabe? Em ver um rapaz ali na frente. Mas para as que já estão muito há mais tempo, eu acho que essa separação, a gente nem acontece, nem funciona, sabe? A gente é muito próximo em pensamento, sabe? As meninas são um grupo muito expressivo, né? Então... a gente troca alguns olhares e tudo funciona, assim, sabe?
Porque pode ser um lugar de poder, assim, né? Esse lugar do regente, assim. Tu não enxerga, assim?
Não, eu não enxergo. Eu penso que, assim, o trabalho em coro é mais um momento de a gente compartilhar, né? todas as cantoras ali são extremamente capazes, né, no que fazem. Então a gente está mais compartilhando, né? Por exemplo, quando eu entrei no Dona, eu estava assim na metade da minha graduação, né? Então eu devo muito ao Dona por ter praticado e aprendido ali, sabe? Então para mim, desde o começo, foi um momento de partilha, né? A gente nunca impõe nada, né? Quando a gente vem apresentar um repertório, a gente quer justamente compartilhar, né, e ter possibilidades, né? Às vezes a gente inventa loucuras, assim, sabe? Mas é só, a gente só consegue fazer um negócio bem e fazer com gosto quando todo mundo está junto, né? Eu acho que é isso. Daí essa questão de gênero, não sei, não é algo para mim, não é um empecilho, não sei para as meninas, mas eu acho que a nossa conexão é mais íntima do que, assim, esse impedimento poderia trazer.
A hora da verdade, como é que é para vocês do outro lado?
Acho que a questão de gênero aqui passa muito mais por uma brincadeira entre nós do que propriamente uma posição. A gente brinca bastante sobre isso, até a gente tem o grupo onde a gente discute figurino, que não é bem a área do Edu. Ele se chama Meninos Não Brincam. Mas é o grupo das meninas discutirem o figurino. Como o figurino dele não muda muito, mas o nosso muda. A gente tem alguns tipos de figurinos que a gente estabeleceu. Então, lá é o local onde a gente troca essas figurinhas com mais liberdade. Quando a gente vai falar sobre música, é uma discussão nossa. Até a gente, de vez em quando, barganha algumas músicas. Mas o Edu sempre traz como proposta. Não trazia, nós vamos fazer isso. A gente vai, às vezes, discutir necessidades, né? Datas.
Eu acho que é bem aberto, assim, que a gente pode dar pitaco, que ele escuta. Às vezes ele... Às vezes ele não concorda, mas é assim, a gente sempre troca.
Não passa batido, assim, né?
Mas eu tava lendo o texto da... No site de vocês tem o texto da criadora falando de como tinha sido idealizado. Ela coloca um pouco isso da presença feminina na música de concerto, assim, né? Uhum. Que tem um apagamento histórico, assim, né? De compositoras e de intérpretes também, assim, então...
Sim,
e em alguma medida isso tá colocado, assim,
isso,
né?
Isso se impõe até por uma questão... Se tu chegar num ensaio nosso, vai ver que é um grupo de mulheres cantando. Isso a gente não pode ignorar nem de brincadeira. E esse ano, acho que a gente chegou num ponto interessante nesse sentido. Eu acho que foi o primeiro ano que a gente conseguiu fazer a Semana das Mulheres, né? E a gente fez um espetáculo para mulheres. Considerando tudo isso, porque isso não passa por nós sem ter um significado, né? E a gente fez um trabalho de criação textual, onde as cantoras contribuíram com depoimentos sobre as mulheres de suas vidas, né? As suas mães, avós, tias, vizinhas, filhas. E a gente construiu um texto chamado Carta ao Tempo, e onde uma mãe vinha falando ao longo do século sobre a vida de uma mulher. Né, contando para a filha a vida de uma mulher. E o nosso repertório passou por essa questão também. Ou arranjos para vozes femininas, canções sobre mulheres, ou então, tem uma delas que é o primeiro arranjo para um coro feminino, eu acho que daí o Edu fala melhor nesse sentido do que eu, mas acho que a gente chegou num ponto bem legal, enquanto um grupo feminino, né, de vozes femininas. Acho que aí a gente conseguiu colocar uma marca. Mas isso, de forma alguma, exclui o trabalho do Eduardo ou do Delmar dentro do projeto. A gente soma. A gente soma para construir esse projeto, a gente soma.
Me lembrou o carinho.
ouvimos O Bêbado e a Equilibrista, composição de João Bosco e Aldir Blanc, em arranjo de Gaspar Caon, com o grupo vocal Dona Votes, sob regência de Eduardo Ulrich. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Maíra Prates, Tayane De Carli e Eduardo Ulrich, do grupo vocal Dona Vote. Vocês aqui representam aspectos, digamos, facetas diferentes, né, desse trabalho dentro do grupo vocal. O Eduardo como regente, a Tayane com o papel da solista e a Maíra trazendo a concepção cênica do grupo. Eu queria que a Tayane falasse desse lugar de solista e de como, durante a tua formação aqui dentro da universidade, esse trabalho... Um pouco o que o Eduardo falou, né, da contribuição que o trabalho no grupo trouxe para a formação dele como regente. Como é que tu percebe a importância desse trabalho no grupo para a tua formação como cantora e esse lugar de solista, assim, que tu ocupa nesse grupo?
Ah, sim. Na nossa formação é sempre importante ter um palco, né? Porque a gente sempre estuda, a gente tem ensaios, mas o importante é o público, tu apresentar para o público. E ter um lugar, assim, pra fazer os solos, fazer tua formação. E tu tá estudando pra isso. Isso é muito bom, assim.
Experiência de palco.
Isso, e... experiência de palco. E, inclusive, com coro, que é uma coisa bem, bem boa também. Né? E ainda de mulheres, que aumenta a dificuldade. Porque geralmente não tem esse costume de ter coros de um gênero só.
Por mais que seja difícil, às vezes, algumas vozes masculinas terem né, a dimensão que a gente precisa, né? Todo coro tá sempre precisando de baixo ou tenor, assim, né? Nesse caso, vocês ficam tranquilos, assim, né?
Ah, é verdade.
Sim, é outro repertório também. É bem interessante até incluir coisas mais populares que... Na minha faculdade, eu não tive esse contato tanto por ser algo mais erudito. Então, é...
E tu disseste que não tem tanto esse o conforto ou o desejo de ocupar esse lugar da solista, mas, de repente, uma solista dentro de um grupo vocal é uma outra experiência, assim, né? Tem a questão do grupo sempre também, né?
Sim, sim. Eu acho ótimo, assim, foi... Bem, fico bem feliz de ser a solista do Dona e acho que todos gostam também.
Sim. E Maíra, fala um pouco de o que tu traz da tua formação e da tua atuação nas artes cênicas para esse trabalho de um grupo de música. E até qual é a diferença entre os campos no sentido do processo de trabalho?
É, o Dona é um grupo de cantoras, né? Tu trabalhar a questão cênica com o que a gente no teatro costuma chamar de não atores, são pessoas que não têm o objetivo de atuar. O objetivo ali é cantar, executar a música com propriedade, com beleza, com consistência, né? E daí tu colocar o corpo a expressar além da voz, porque a gente fala muito em voz separado de corpo... A gente trabalha corpo na educação física ou na dança e as pessoas não falam, não cantam, né? E a gente vai trabalhar com um ator e às vezes ele não canta, ele dá texto, mas é uma forma de explorar a voz, né? E daí tu associar esse corpo a essa voz que canta, que fala. A gente tem uma peça em que elas dão textos e cantam em grupos, em solos, em... O Ave Flor, a gente chega a ter o quê? 5, 6 vozes? Divide de 5, 6 vozes. E é uma peça num compositor aqui no Instituto de Artes, do professor Fernando Matos, né? E eu comecei trabalhando com elas o se soltar dentro da música. Comecei a trabalhar desde entrada e saída de palco, né? Como se relacionar com o público, como se portar no palco. Se portar é uma expressão um pouco forte para isso, porque parece que a gente está doutrinando e não é. É importante que a gente se sinta à vontade no palco. Ele é um espaço que a gente precisa preencher, né? E tornar interessante para quem está assistindo. Então, eu iniciei meu trabalho por aí. Aí, nas conversas com o Eduardo, ele começou a me pedir, ah, não quer trabalhar uma música? Né? Uma música em específico, ou às vezes a gente tava ensaiando, eu pensava, bah, eu acho que eu podia ajudar trabalhando aqui. Né? A fluidez, a interpretação da música, o que diz a letra, ou às vezes o contrário do que diz a letra, para desmistificar a forma musical. Às vezes a gente aprende uma música e a gente engessa ela num formato. E daí quando a gente precisa que ela se solte, às vezes não é pelo canto ou pela razão. Às vezes é pelo corpo. O corpo sentiu o que está sendo cantado e falado, né?
Sim, deve ter um reflexo musical mesmo, porque também é, o instrumento de vocês é o corpo, o próprio corpo, né?
Sim, sem dúvida. Essa peça que a Mayra comentou, o
Ave Flor,
do professor Fernando Matos, tinha problemas, né, de afinação que a gente não conseguia resolver ensaio, batendo tecla e passando voz, né? Foi quando a gente trabalhou, então, com a Mayra e trabalhou corpo, que daí as coisas se encaixaram, né? É, com um pouco de feitiçaria, como a Mayra botou, né? Então, a gente também busca, né? A gente não... Eu acho que a gente está num momento em que as artes estão se cruzando, intercambiando, né? Isso é ótimo. E a gente sempre tem que lembrar, né? Que não existe música sem movimento, né? É quase incompreensível, né? A gente endurecer algo que precisa, né? Do corpo.
Ouvimos o Negro Spiritual, Swing Low, em arranjo de Dick Anthony, com o grupo vocal Dona Vote e a pianista Luciana Malacarne, sob regência de Eduardo Ures. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Mayra Prates, Tayane De Carli e Eduardo Ures, do grupo vocal Dona Vote. E o repertório de vocês? O que interessa para esse grupo vocal Dona Vote?
Sim. A gente tem três espetáculos, assim, bem estabelecidos, né? Um a Mayra já comentou e a gente estreou ele esse ano, que é o espetáculo Mulher, né? Que justamente fala disso, né? Fala da mulher como personificação em música, né? Como sendo tanto a compositora, arranjadora, mas também a mulher descrita em música, né? Esse é um dos espetáculos. Outro espetáculo é o Construção, né, que é totalmente focado em música brasileira, né? Então, tem muito arranjo de MPB, mas também tem música erudita, né? E, por último, o outro espetáculo é da Renascença Contemporânea, né? Que daí é um repertório histórico. Então, assim, falando de repertório em macro, estrutura, a gente busca um pouco de cada coisa, sabe? A gente faz desde peças da Renascença até peças contemporâneas, né? A gente sempre está buscando compositores, assim, que queiram ter experiência para compor para o Dona, né? Como é o caso do professor Fernando Matos, né? Da Carolina, que também é compositora aqui da...
Carolina Amaral.
Isso. Da... Quem mais? Marcel, que é de Curitiba, né? E a gente ainda está terminando uma peça da Fabiana Menezes, né? Então a gente sempre tem essa abertura, né? Claro, o coro feminino foi se estabelecer ali no romantismo, né? Quando se viu a mulher como expressão musical também, né?
A produção para grupo de vozes femininas começa no romantismo.
Isso, isso, né? Claro que antes tiveram compositoras, né? Enfim, mas assim, a grande produção começou ali, né? E só que a gente busca, né? A gente busca sempre coisas novas, tenta recuperar, sabe? Preencher algumas lacunas que a gente tem de tempo, sabe? Por exemplo, peças do barroco, né? Que tem pouquíssima coisa para coro feminino. E é isso. Busca participações com músicos, né? A gente teve a oportunidade de cantar com a Orquestra Sinfônica da PUC, né? Em comemoração aos 400 anos de morte de Shakespeare, né? Que a gente cantou Sonhos de uma Noite de Verão, do Mendelssohn. A gente fez uma missa jazz com o Ricardo.
Ricardo Arenhal.
Foi uma experiência bem legal. Então, a gente sempre está buscando coisas novas, né? E repertório é sempre uma loucura, assim, uma diversão, né?
Até o público ajuda, né?
É, exatamente, né? A gente encontrou o Sandoval, que é arranjador, né? Ele foi numa apresentação nossa na Livraria Cultura. Uns dois dias depois já tinha um arranjo pronto, assim, pra gente cantar, que a gente estreou há uns dias. Então, a gente tem essa total abertura para fazer repertório, sabe? E criar junto, sabe? A gente gosta de aventura.
E transitar entre tradições musicais.
Assim. Exatamente. A gente...
E períodos, assim.
Isso, é. E ter esses três espetáculos, assim, bem estabelecidos, né? Tanto um repertório histórico, um repertório de música brasileira e um repertório, então, que fale da mulher.
E como é que é a rotina de trabalho de vocês? Vocês, tendo ou não agenda, permanecem com o trabalho ao longo do ano? E apesar de ser amador, como é que, né, vocês conseguem manter uma rotina com os cantores?
A gente tem um ensaio uma vez por semana, né, de mais ou menos 2 horas. Que atualmente a gente está, então, em manutenção de repertório, né, e que está mantendo, então, reavivando algumas coisas, sabe, para todo mundo estar mais ou menos alinhavado. E, assim, lendo algumas coisas para apresentações, né, quando a gente tem a oportunidade, a Maíra faz um trabalho, né, segundo semestre ela vai estar com a gente mais uma vez, né, trabalhando cena. E é isso, agenda cheia esse ano, bastante coisa acontecendo, né?
O que que temos para o segundo semestre?
Olha, a gente tem, então, um projeto do Construção, que é o repertório de música brasileira aprovado, ele está em captação, mas é de circulação, né? Então, provavelmente, a gente vai estar circulando pelo estado com um espetáculo Construção. A gente também tem alguns projetos que faltam, assim, fecharem, mas um é com regentes da URGS, né? Porque vai rolar umas masterclass com Dona. Tem várias coisas. Tem nosso concerto de final de ano. Tem vários trabalhos que não dá pra falar ainda. Né? Então, tem muita coisa acontecendo, né? A gente, o próximo evento confirmado é dia 27 de agosto, num encontro de coros do DEMAI, que a gente vai estar participando.
Mas para acompanhar o trabalho de vocês, então, os ouvintes podem acompanhar as redes sociais. Vocês têm uma preocupação com uma presença no ambiente virtual, né? Vocês têm um site, têm um Facebook ativo. Uhum. Eu visitei o canal de vocês no YouTube também. Tem vários vídeos que o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês. É uma maneira de vocês se comunicarem com o público, buscarem uma proximidade com o público nesse momento em que todo mundo está conectado, né?
Sim, é um canal muito importante para nós atualmente, tanto a comunicação interna quanto a divulgação do material. A gente tem conseguido fazer pequenas filmagens das apresentações para o público ter uma ideia do que está rolando. A gente teve o projeto que foi uma votação online para escolher uma peça que o Dona ia montar, ia acrescentar no repertório também. E a gente teve a vitoriosa Tundra, muito legal, um som muito bacana. É muito bom de fazer também. Muito obrigada por quem votou.
O que é Tundra?
Essa é uma peça de um compositor norueguês, Ola Gjelo, né, o sobrenome dele. E ele, assim, pediu para um amigo descrever em poema a paisagem, né, daquela região. E ele musicou, né? Então é uma peça super expressiva para coro feminino. Ele é um compositor contemporâneo agora, né? É uma peça para coro feminino e piano e solista. E a gente estreou ela no nosso concerto de aniversário, que foi alguns dias atrás. E o efeito dela é gigantesco, assim, é uma sonoridade muito...
É, muito bacana.
Mas então exploraram essa interação virtual com o público para acrescentar compor o repertório de vocês também.
Sim. E a gente tem a página no Face, que é o Dona Vote, Dona com dois N's, né? E Vote, como se escreve você, sem acento? Dona Vote.
Voz em italiano.
Dona Vote. E... lá também dá para ter uma ideia dos projetos, na página, no site também dá para ter uma ideia dos projetos. Esse projeto que
o site é donavote.com.
É.
.com.br.
Uhum. E o projeto construção, ele tá em captação via ICMS, né? Pela LI, que é doação de imposto de renda. E pessoa jurídica e tem pessoa física também, né, que pode doar. Se alguém tiver interessado, curtir o nosso material, por favor, sinta-se à vontade. todos convidados para fazer esse grupo rodar e produzir um material bem bacana. Inclui oficinas também com coros juvenis e infantos juvenis no interior. É um projeto bem bacana. Vai ter uma parte cênica que, se tudo der certo, estaremos estreando ainda este semestre.
Maíra ansiosíssima para...
Sim.
Concretizar.
Tô louca para pôr a mão na massa de novo. E, enfim, tá rolando por lá. Quiser saber mais das apresentações, a gente tem convites ainda para novembro. A gente tem o nosso recital em dezembro. Não, em novembro ainda. Final de novembro ainda a gente tem o recital de final de ano, que a gente sempre faz. E, enfim, dá um pulinho lá.
facebook.com/donavote, com dois N's. E donavote.com.br. Bem, então, vida longa ao Dona Vote, mais muitos 5 anos, não vários, multiplicado por muitos anos. E ficam os ouvintes convidados, então, a visitar facebook.com/donavote, donavote.com.br. Eduardo, Tayane e Maíra, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa e sucesso para o trabalho de vocês.
A gente que agradece a oportunidade.
Muito, muito obrigada.
Obrigada também. O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, com colaboração de Ana Diolo. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, aqui pelos 1080m ou em radio.urgs.br.